Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvinte da Audioativo. Agora são 10h55, horários de Brasília, e vamos começar com o nosso giro de notícias.
Ciência e tecnologia, a sua conexão com as últimas descobertas.
A nossa repórter Débora Custódio vai falar um pouco sobre a nova tecnologia do Facebook. Bom dia, Débora.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. O Facebook anunciou sua entrada no mundo das finanças e na oferta de serviços financeiros digitais. O debut acontece a partir da criação de uma nova subsidiária, a Calibra, uma carteira digital que irá funcionar dentro do WhatsApp e do Messenger, e também como um aplicativo próprio, com lançamento previsto para 2020. A empresa informou que o primeiro produto que a Calibra irá lançar é uma carteira digital para o Libra, uma nova moeda global baseada na tecnologia blockchain. O Facebook garante que não compartilhará de dados financeiros com a Calibra.
Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Agora nosso repórter Pedro Dobal vai trazer novas notícias sobre dados de segurança do ISP.
Ontem, pelo Instituto de Segurança Pública, mostram que o mês de maio teve uma redução de 19% em relação a 2018 no número de homicídios dolosos, que é quando há intenção de matar. Foram 344 vítimas, o menor número desde o início da medição, que começou em 1991. Outro dado que chama a atenção diz respeito ao número de mortes em ações policiais. Ao todo, 171 pessoas morreram em confrontos. Isso significa um aumento de 18% na comparação com maio do ano passado e um crescimento ainda maior de 38% em relação a abril desse ano. Os dados completos estão disponíveis no site do Instituto, isp.rj.gov.br.
Agora, nosso repórter Pedro Dobal vai falar sobre a derrota do governo no Senado com relação ao decreto de armas.
O Senado aprovou, na noite de ontem, um projeto que anula os decretos de Jair Bolsonaro que facilitavam o porte de armas. Ontem, um pouco mais cedo, o presidente tinha feito um apelo ao Congresso. Ele pediu para os parlamentares não deixarem os decretos morrerem, mas não adiantou. Foram 47 votos favoráveis e 28 contrários à anulação. Agora o projeto precisa passar pela Câmara dos Deputados e, se for aprovado, vai suspender os dois decretos assinados em maio. O primeiro aumentava de 50 para 5 mil o número de munições que podem ser compradas anualmente. Também liberava o porte de armas de fogo, ou seja, autorização para transportar a arma fora de casa, para 20 categorias, como políticos, caminhoneiros e proprietários rurais. A proposta também permitia que menores praticassem tiro esportivo sem autorização judicial. Mas, no segundo decreto, a prática passou a ser permitida apenas aos maiores de 14 anos, com autorização dos dois responsáveis. E depois de muitas críticas, a possibilidade de pessoas comuns portarem fuzis também foi afastada no segundo texto. Ontem, pelo Instituto de Segurança Pública, mostram que o mês de maio teve uma redução de 19% em relação a 2018 no número de homicídios dolosos, que é quando há intenção de matar. Foram 344 vítimas, o menor número desde o início da medição, que começou em 1991. Outro dado que chama a atenção diz respeito ao número de mortes em ações policiais. Ao todo, 171 pessoas morreram em confrontos. Isso significa um aumento de 18% na comparação com maio do ano passado e um crescimento ainda maior de 38% em relação a abril desse ano. Os dados completos estão disponíveis no site do Instituto, isp.rj.gov.br.
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
Agora a nossa repórter Pedra Sobral vai falar um pouco sobre a revitalização de uma rua na Tijuca.
A Tijuca, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, vai receber um pedacinho da China. O prefeito Marcelo Crivella anunciou nessa terça-feira a cessão de uma área na rua Gonçalves Crespo para revitalização. A Associação Cultural e a Comunidade Chinesa no Brasil vão adotar o espaço. A área de 5.430 metros quadrados vai virar duas praças com pagode, um estilo de construção típico da China, e um pórtico. Pelo acordo com a prefeitura, os chineses vão arcar com o custo da obra e com a manutenção do parque pelo programa Adote Rio.
Agora nosso repórter Pedro Dobal vai falar um pouco sobre o assassinato do caso Flor de Lis.
Um dos filhos da deputada federal e pastora evangélica Flor de Lis confessou participação na morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo de Souza. Ele foi morto na madrugada de sábado para domingo, pouco depois de chegar em casa. Lucas é um dos 51 filhos adotivos de Flor de Lis e decidiu confessar o crime durante seu depoimento na divisão de homicídios de Niterói. Quando os policiais mostraram imagens que apontavam a presença dele na cena do crime, Lucas confessou ter matado o pai e a mando do irmão, Flávio Rodrigues de Souza, de 38 anos, filho biológico de Flor de Lis. A principal linha de investigação indica que o motivo do crime seria uma relação extraconjugal do pastor e que os irmãos teriam agido em defesa da deputada. Os dois foram presos na segunda-feira, mas por outros crimes. Flávio já tinha um mandado de prisão por ter ameaçado a ex-mulher no início do ano e Lucas foi apreendido por ter cometido tráfico de drogas quando ainda era menor de idade.
Polícia. Saiba o que acontece em primeira mão na cidade do desespero.
Agora a nossa repórter Larissa Lemos vai trazer notícias sobre novas notícias sobre o caso de assassinato de um jornalista em Macaé. Bom dia, Larissa.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. Ontem, dia 18 de junho, terça-feira, um jornalista foi morto a tiros em Macaé. A vítima é Romário da Silva Barros, de 31 anos, que trabalhava no portal Lei Seca Maricá. Ele estava dentro de um carro e foi assassinado com 3 tiros na cabeça. A perícia foi feita no local e agora a polícia busca imagens de câmera de segurança. O crime aconteceu no bairro de Araçatiba e é o segundo caso em menos de um mês. No dia 25 de maio, Robson Giorno, dono do jornal O Maricá, foi morto perto de sua casa. Ambos os casos estão sendo analisados e investigados na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.
Acontece no campus, a Praia Vermelha, perto de você.
Agora a nossa repórter Petra Sobral volta para falar sobre uma seleção no TJ.
Bom dia, ouvintes. Abriu ontem o processo seletivo para mais um projeto de extensão da Escola de Comunicação da UFRJ. O TJ, famoso telejornal da UFRJ, abriu novas vagas para o próximo semestre. E se você não quer perder essa oportunidade, é só entrar no perfil do Instagram com o user TJUFRJ e preencher o formulário que está disponível no link da bio. Mas fica ligado, hein? A oportunidade só vai até o dia 26 de junho e não vale perder.
Agora, nosso repórter Pedro Dobal continua com as notícias sobre Acontece no Campus, falando de uma seleção de mais um projeto de extensão.
Essa vai para quem está procurando vaga de extensão. O curso Mídia, Violência e Direitos Humanos está selecionando extensionistas da Escola de Comunicação. Eles vão atuar na gestão do blog, das redes sociais do projeto e também vão ser responsáveis pelo trabalho audiovisual. Os interessados devem ter familiaridade e interesse em pesquisar sobre os temas que dão nome ao curso, ou seja, mídia, violência e direitos humanos. Para se inscrever, você precisa entrar em contato até o dia 21, sexta-feira agora, através do e-mail mvdh@nepp-dh.ufrj.br.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Agora a nossa repórter Pedra Sobral vai falar um pouco sobre a estreia de Toy Story 4.
Vai acontecer amanhã mais uma estreia guardadíssima do universo Disney nas telonas do cinema. O quarto filme da franquia de sucesso da Pixar, Toy Story, garante uma nova aventura da turma de Woody e Buzz. Com direção de Josh Cooley, o longa conta a história dos personagens que agora moram na casa da pequena Bunny. A aventura marca a estreia do Garfinho, um brinquedo improvisado pela menina a partir da junção de um talher de plástico e massinhas coloridas. Inseguro e desajeitado, sem entender muito bem suas novas funções, Garfinho resolve fugir de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bunny, Woody envolve ele e seus amigos em grandes enrascadas e emoções. E aí, ouvinte, tá animado? Porque eu não vejo a hora de sentar na poltrona do cinema e curtir essa sessão.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
É isso, galera. Esse foi o nosso giro de notícias. Muito obrigada aos nossos ouvintes que participaram aí, que escutaram a gente. Agora são 11h05, horários de Brasília, e seguimos com a nossa programação normal.
Audioativo. Sua rádio. Seu portal.